As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde, vamos para o desenvolvimento das notícias. A Associação dos Bombeiros Voluntários da Ferreira do Zeza deverá ter dentro de dias um novo comandante, depois de na passada sexta-feira, 5 de novembro, o comandante Mário Ferreira ter anunciado que se vai demitir. Recorde-se que em causa estava um novo pedido de exoneração, a demissão do comando do Corpo de Bombeiros devido à alegada ausência de comando e de diálogo. O manifesto presente na reunião realizada no quartel tinha a partir de um apoio de 3/4 do corpo ativo dos bombeiros e de 90% das chefias e deixava claro que caso a exoneração ou demissão não ocorressem, os bombeiros iriam depor de forma simbólica os capacetes junto à porta do quartel, sendo que poderiam ser entregues pedidos de passagem ao quadro de reserva, inatividade ou de exoneração de bombeiros. Perante a pressão e na presença do Comando Distrital de Operações de Santarém, do Presidente da Câmara Municipal de Ferreira do Zeza, da Direção da Associação Humanitária de Bombeiros de Ferreira do Zeza e ainda do Comando do Corpo de Bombeiros e do Corpo Ativo, o Comandante Mário Ferreira anunciou que iria sair, uma demissão que será formalizada em breve. Contactado pela ERT, Mário Ferreira confirmou a decisão. Cabe depois aos órgãos diretivos da Associação dos Bombeiros Voluntários de Ferreira do Zeza decidir, depois de formalizado o pedido de demissão, quem será o novo comandante da corporação.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
A Assembleia Municipal de Tomar reúne esta segunda-feira, pela segunda vez, no corrente mandato autárquico. Também hoje as sessões do órgão regressam ao Salão Nobre dos Passos do Conselho, numa reunião que está marcada para as 20h30. Trata-se de uma sessão extraordinária, com nova composição deste órgão deliberativo, saída das eleições autárquicas do passado dia 26 de setembro. Uma das novidades passa precisamente pelo horário noturno em que os trabalhos irão decorrer, mudança que já tinha sido acordada por ocasião da campanha para as recentes eleições autárquicas. O assunto principal da reunião tem a ver com a votação do Plano Diretor Municipal, neste caso, a versão corrigida da pós-conferência decisória de 9 de agosto. Recorde-se que o Costa vai presidir à mesa da Assembleia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Os dados da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo assim o dizem. O Médio Tejo tem, nesta altura, 5 concelhos em risco muito elevado de propagação da Covid, num registro que supera em muito a média nacional, que está fixada em 105,6 casos por 1000 habitantes. Aliás, um dos piores indicadores, na incidência cumulativa em Portugal, centra-se precisamente em Vila Nova da Barquinha, que tem uns preocupantes 696,5 contágios por 100 mil habitantes, seguindo-se na região, Ourém, com 282,7, Entroncamento com 268,1, Torres Novas com 260,6 e Tomar com 252,4. São números efetivamente muito preocupantes e que teimam em subir nas últimas semanas, uma tendência que promete agravar-se ainda mais. Basta dizer que há cerca de 840 pessoas em isolamento profilático. Refira-se que, por agora, se contabilizam 16.141 infecções, das quais 459 estão ainda ativas. 15.277 pessoas já foram dadas como recuperadas, a alimentar 406 mortes associadas à pandemia da Covid. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública de Médio Tejo, Ourém continua como o concelho com o maior número de infecções em curso, num total de 125, seguindo-se Torres Novas com 103 e Tomar com 82.
Rádio F, a primeira a informar.
Realizou-se na tarde do último domingo, 7 de novembro, nas instalações dos Bombeiros de Caxarias, a cerimónia de tomada de posse dos novos membros do Comando da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Caxarias, no caso Tiago Silva e Sandra Marques, que receberam um novo casaco e respectivo crachá. Na mesma ocasião foram também promovidos os bombeiros de terceira e os infantes, a par de mais 16 elementos promovidos a bombeiros de segunda e 7 infantes promovidos a cadetes. Depois dos elogios aos bombeiros promovidos, o comandante do Corpo de Bombeiros Voluntários de Caxarias, Hélder Silva, aproveitou o momento para deixar dois recados, um sobre a pandemia do Covid e outro sobre o futuro dos bombeiros.
Um futuro próximo. O Covid ainda não acabou. Há uma falsa sensação de que está ultrapassado. Esperamos que não seja grave. Esperamos que o processo de vacinação continue a decorrer em bom ritmo e aproveito também para saudar o Sr. Presidente da Câmara pelo excelente trabalho feito no município em relação à vacinação Covid. Mas dizer que, se calhar, o que era fechado demais, se calhar agora é aberto demais. Se calhar deixámos de ouvir os técnicos, os cientistas, os médicos, para começarmos a ouvir os políticos. Se calhar está na altura de começarmos a pensar, dar um meio passo atrás, para não voltarmos a criar mais um problema. Tínhamos problemas por resolver, e o Covid adiou a maior parte deles. Eu peço muito aos dirigentes da nossa associação, aos decisores políticos, que olhem pelos bombeiros. Estamos, talvez, num impasse muito grande. E eu quero dizer e quero chamar a atenção que os bombeiros são homens, são mulheres, têm família, têm um percurso profissional, e se não forem acarinhados, se não houver instituições que os acarinhem, alguma coisa tem que ser feita, porque os nossos homens podem, mas isso é mesmo que podem acabar.
Destaque também para a intervenção do Presidente do Município de Ourém, Luís Miguel Albuquerque, que começou por recordar que o Conselho tem sido camisola amarela no número de ignições, uma situação que, como referiu, entretanto, melhorou este ano.
O Conselho de Ourém tem sido, infelizmente, camisola amarela no número de ignições. O ano passado tivemos 105 ignições no nosso concelho. Este ano tivemos, ou estamos, ou temos até ao momento, 63. Um número significativamente mais baixo que o ano passado e que os anos anteriores. Como ele aqui disse, não foi só derivado das condições climatéricas. Não, foi porque todos vocês, todos nós também enquanto Proteção Civil, fizemos o trabalho que tinha que ser feito. Na prevenção, com a limpeza de faixas, com a limpeza de terrenos, com a vigilância, todos vocês também fizeram, com pré-posicionamentos sempre importantes, escuteiros que também connosco colaboraram na vigilância. A GNR, que também fez o seu trabalho. E estes são os fatores fundamentais para que este ano tivesse, ou esteja a haver, muito menos ignições que em anos anteriores.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O Comando Territorial de Leiria, através do Núcleo de Investigação Criminal de Pombal, deteve, no passado dia 4, 3 homens e 2 mulheres com idades compreendidas entre os 33 e os 64 anos de idade nos concelhos de Ancião, Cascais e Odivelas, no âmbito de uma investigação criminal por tráfico de estupefacientes, lenocínio e outros crimes associados, que decorria desde janeiro de 2020. Os militares da Guarda deram cumprimento a 2 mandados de detenção e realizaram 8 mandados de busca, 5 domiciliários, 2 em veículos e 1 em estabelecimento nas localidades de Alcabidez, Ancião e Odivelas, culminando na apreensão de diverso material, destacando-se mais de 23 mil doses de haxixe, 3.230 euros em numerário, 2 viaturas, 1 trator agrícola, 4 balanças digitais e 12 telemóveis. 2 dos detidos, com antecedentes criminais por ilícitos da mesma natureza, os quais já cumpriam pena de prisão efetiva, encontravam-se neste momento em liberdade condicional. Os detidos foram presentes a primeiro interrogatório no Tribunal Judicial de Leiria para aplicação das medidas de coação. No decorrer da operação foi identificada uma mulher de 26 anos por permanência ilegal em território nacional, que foi notificada a abandonar o país no prazo de 20 dias.
Rádio Web, a primeira a informar.
À semelhança do que tem vindo a acontecer com outros serviços e na continuidade do plano de normalização dos diferentes serviços, a consulta de desenvolvimento regressa nesta segunda-feira, dia 8 de novembro, ao piso 3 da unidade de Tomar do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Apesar da pandemia ainda não estar ultrapassada, a diminuição do número de infectados e o processo de vacinação que foi implementado permitem o regresso desta valência ao seu local habitual, em condições de segurança. Com mais esta medida, o Conselho de Administração pretende que a atividade nas unidades hospitalares que constituem o Centro Hospitalar do Médio Tejo, Abrantes, Tomar e Torres Novas possam recuperar a sua dinâmica, mantendo sempre o foco na melhor prestação de cuidados de saúde à população do Médio Tejo.
Rádio F, a primeira a informar.
No seguimento dos trabalhos de requalificação em curso dos espaços exteriores da Rua Torres Pinheiro e a Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, estão programados vários cortes. A Avenida dos Combatentes da Grande Guerra será interdita ao trânsito no sentido ascendente, sentido cruzamento com a Rua Torres Pinheiro para a Várzea Grande. O tráfego proveniente da Avenida Nuno Alves Pereira terá a indicação de desvio para a Rua Rodrigues Simões e depois pela Rua António Joaquim de Araújo para aceder à Várzea Grande. O tráfego proveniente da Avenida Dona Maria II terá a indicação de desvio para a Rua de Santeiria, antes de entrar na Avenida Luís Boné, para aceder à Várzea Grande. A Rua Torres Pinheiro continuará interdita, estando prevista a sua reabertura condicionada a 22 de novembro. Os constrangimentos manter-se-ão até a final da obra nos arruamentos em causa.
Rádio F, a primeira a informar.
O Espaço de Memória de Paio Pel, na Praia do Ribatejo, Conselho de Vila Nova da Barquinha, recebeu no passado sábado, 6 de novembro, a inauguração da exposição A Primeira Guerra Mundial, A História por Contar, que vai estar patente ao público até 31 de dezembro. A iniciativa contou com uma recriação teatral, alusiva à época, em que são relatados os preparativos do Corpo Expedicionário Português para a partida para a Primeira Guerra Mundial, com a construção da cidade de Paulona, um imenso acampamento de tendas militares, onde se concentraram 22 mil homens. Rita Inácio, do Espaço Memória de Paio Pel, deu então conta desta iniciativa, que se integra no programa Volver, lembrando a importância da memória coletiva para o futuro.
É através, muitas vezes, da memória coletiva que nós podemos encontrar e orientar o nosso futuro e desenvolver os nossos territórios de uma forma integrada. A exposição que aqui está, nós tentámos que fosse algo novo, tem muito material que nunca foi visto, para além disso tem material do arquivo, agora já posso dizer, o arquivo António Luís Roldão, que penso que nunca foi visto por ninguém, a não ser quem trabalhou no arquivo, e tem componentes que contam a história de outra forma, não aquela que nos é contada nas aulas de História e muitas vezes também na comunicação social.
Seguiu-se a intervenção do Presidente do Município da Barquinha, Fernando Freire, começou por recordar as razões que levaram à escolha da Praia do Ribatejo para concentrar o Corpo Expedicionário Português.
Reviver o passado, nomeadamente o Corpo Expedicionário Português, de 1914, dá para sentir esta questão da saudade, que é tão tradicional português, e também quão difícil foi o conflito onde fomos, de facto, colocados em termos de teatro de guerra, que é isto que foi mesmo o que aconteceu. De facto, agradecer também à Rita, e ao Presidente da Junta também, por esta magnífica exposição. De facto, o polígono de 1866 foi construído, devido às condições objetivas, escrevi a semana passada sobre isso, precisamente porque, para já, grande abundância de água, de margem do Zezé e margem do Tejo, depois não havia arrozais, não havia, no fundo, as condições ideais para a saúde pública, quando foi criada, e com o Espreito de Mel, objetivamente, tinha várias hipóteses de escolher o polígono, mas optou por aqui, porque, de facto, tinha também o vale encaixado, o vale da Aceiteira para o exercício militar, e por aí adiante, ou seja, era estratégico, já tinha sido construída em 1862, a linha de caminho de ferro do Oeste, aliás, a ponte da Praia do Ribatejo é a primeira ponte ferroviária do país, e de facto isto para enquadrar 1914, a exposição tem aqui.
José Pimenta, o Presidente da Junta de Praia do Ribatejo, falou também da importância da exposição para o conhecimento da história e das gentes da freguesia e do Conselho da Barquinha.
A Primeira Guerra Mundial, a história por contar, pretende-se que sejam evocadas as memórias das gentes da freguesia, bem como do Conselho. Na preparação dos militares para o conflito é que se deu o nome de Primeira Grande Guerra, quer no teatro de guerra na Europa, bem como nas então colónias em África. A importância do polígono de tanques na freguesia de Praia do Ribatejo e as alterações e as consequências de, nesta freguesia, ter sido instalado o campo de manobras, vem alterar toda a vivência para a época, bem como as infraestruturas de apoio às tropas, como a rede viária, ferroviária, abastecimento de água, entre outros. Com esta pequena mostra, visitável, no Espaço de Memória de Paio Pel, que seja um incentivo para uma futura instalação de um espaço permanente, devidamente adequado para o efeito. Assim, espero que as entidades civis e militares possam colaborar na elaboração de um projeto que venha a dar a conhecer aquilo que foi designado na época o chamado Milagre de Tancos, na praia do Ribatejo.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
Patrícia Sampaio, atleta de judo da Gualdim Paz e da Associação de Judo do Distrito de Santarém, sagrou-se campeã da Europa de Sub-23 em representação das cores nacionais no Campeonato da Europa Sub-23, que terminou em Budapeste, na Hungria, neste domingo. A tumarense de 22 anos de idade e duas vezes campeã europeia de júniores, venceu a croata por Ipon em 1 minuto e 18 segundos, com uma imobilização naquela que foi o seu combate mais longo na competição.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está aberto o concurso público para o Prémio Maria Lamas, destinado a estudos sobre a mulher, género e igualdade, de periodicidade bienal e promovido pelo município de Torres Novas. A iniciativa evoca a figura de Maria Lamas, perpetuando o seu testemunho de lutadora pelos direitos das mulheres portuguesas. Com um valor pecuniário de 3 mil euros, pretende-se ainda contribuir para o desenvolvimento do conhecimento numa perspectiva da transversalidade e pluralidade e reconhecer estudos académicos e científicos realizados em Portugal, produzidos por autores portugueses ou estrangeiros. Os trabalhos concorrentes terão de constituir abordagens e temas relacionados com a mulher, o género e a igualdade na perspectiva das ciências sociais e humanas, podendo submeter-se a concurso de trabalhos de doutoramento e pós-doutoramento desenvolvidos no âmbito de centros de investigação científica credenciados. Para a edição de 2022 serão aceitos a concurso de trabalhos validados nos três anos anteriores, ou seja, 2019, 2020 e 2021. O prazo de entrega das candidaturas decorre até 31 de dezembro de 2021. O regulamento do Prémio Maria Lamas pode, entretanto, ser consultado no site do município de Torrejano.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não foi fácil, como se previa, a tarefa do União Tomar na deslocação ao Reduto do Uriense. No entanto, o conjunto nadantino vestiu o fato macaco e arrecadou 3 importantes pontos em jogo a contar para a 8ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, 3 pontos que lhe permitem continuar na liderança, ainda com o Rio Maior à perna. A equipa de Gonçalo Carvalho, a única que ainda não perdeu, venceu o Torres Novas numa ronda marcada pela goleada imposta pelo Alcanense na recepção ao Salvaterrense, que sofreu assim o primeiro desaire nesta época. Primeira divisão, resultados então da 8ª jornada: Alcanense-Salvaterrense 5-0, Rio Maior-Torres Novas 2-0, Oriense-União de Tomar 2-3, Fazendense-União de Almerim 1-0, Samora-Correia-Cartaz 1-3, Glória do Ribatejo-Amiense 0-2, Mação-Abrantes e Benfica 2-1 e Benavente-Ferreira do Zezer 3-1. Classificação: primeiro, União de Tomar, com 19 pontos, segundo, Rio Maior, com 18, e terceiro, o Amiense, com 15. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.